Sr. Deputado, estamos então em condições de recomeçar os nossos trabalhos. Queria agradecer, Sr. Secretário de Estado, essa pequena espera, mas estávamos aqui a terminar uma especialidade. Já chegamos aqui a um pequeno acordo, que é o partido requerente, que é o Partido Social Democrata, abdica da apresentação do seu requerimento e, portanto, deixamos já o Sr. Secretário de Estado, se assim entender, uma intervenção inicial. E depois seguiremos com os grupos parlamentares, começando pelo partido requerente, 5 minutos a cada grupo parlamentar com resposta individual e depois, porventura, se subsistir alguma dúvida, faremos uma segunda ronda de 3 minutos, mas aí resposta em conjunto a todos os grupos parlamentares. Então, se o Sr. Secretário de Estado quiser, queria cumprimentá-lo, assim que a equipa que o acompanha, o Sr. Secretário de Estado Guilherme Oliveira Martins, Secretário de Estado das Infraestruturas. E o tema é, como bem sabem, pedir desculpa também por este delay entre as restantes audições e esta audição que tem a ver com o incidente do túnel do Marão, mas o tema também é suavemente conhecido, portanto, o Sr. Secretário de Estado tem a palavra, 7 minutos.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, indireto ao assunto, em princípio a minha intervenção referindo e falando um pouco sobre as situações e os incidentes no túnel do Marão, que estão reportados a 11 de junho e 8 de agosto, e refiro que o plano de emergência do túnel foi assegurado através do cumprimento dos diversos protocolos estabelecidos para a situação de incêndio em viatura. Quero desde logo enfatizar, pela sua extrema relevância, o bom desempenho do sistema de ventilação, o qual evitou a propagação de fumo para as galerias de emergência e para a Galeria Norte, facto que permitiu a evacuação segura e calma dos passageiros do veículo acidentado, não tendo existido falhas em nenhum dos sistemas de segurança ativas no túnel. Também importa referir que a construção desta infraestrutura foi garantido que os sistemas críticos, como o da ventilação e o da sinalização de emergência, têm circuitos de cabos protegidos dentro da parede dos túneis, situação que os mantém protegidos de situações diretas de incêndio. Portanto, isso continua garantido. Quero igualmente salientar que o acionamento dos alertas para os meios da IP no terreno, as UMIAs, as unidades móveis de inspeção de apoio e dos meios de socorro externo foram sempre efetuados de forma célere e eficaz pelo Centro de Controlo de Tráfego, o qual executou as manobras necessárias com solas de comando dos equipamentos de segurança do túnel. Em termos globais, pode-se considerar que a resposta dada foi muito satisfatória. Muito satisfatória. Avaliação, aliás, corroborada pelos comandantes dos bombeiros que estiveram no teatro das operações. Ao nível da formação ministrada aos operacionais, que foi um tema também suscitado no requerimento, quero reiterar que antes da abertura ao tráfego do túnel do Marão, a IP contratou um curso de formação técnico-prático sobre incêndios em túneis, ministrado em Espanha, em Oviedo, pela TST, Tunnel Safety Testing, para as 4 corporações de bombeiros que funcionam em primeira linha de socorro. A Cruz Branca de Amarante, Cruz Verde de Vila Real e Voluntários de Vila Real e de Vila Miã. Este curso abrangeu 2 grupos de formandos, cada um com 20 elementos e foi realizado em articulação com a ANPC. Pretendo igualmente esclarecer que o facto de o controle dos sistemas de emergência do túnel do Marão estar a ser operado no CCT, no Centro de Controlo, em Almada, não se traduz em qualquer redução da capacidade de resposta em situações desta natureza, uma vez que o equipamento ali existente assegura em tempo real, repito, em tempo real, o controle de todos os sistemas e subsistemas de segurança instalados no túnel, incluindo o acesso às imagens e sistema interno de CCTV. No túnel do Marão, atualmente, mantêm-se equipas de gestão e manutenção, assim como viaturas de primeira intervenção. Há também uma equipa local que garante a operação do túnel em caso de falha ou avaria da rede de comunicações, que, aliás, está assente em 2 anéis redundantes e que opera o túnel quinzenalmente para manter as necessárias rotinas. E isso é suficiente para manter nível de segurança em nível máximo de segurança. Informo ainda que a IP tem em curso atividades para otimizar a formação e treino de operadores do Centro de Controlo de Tráfego, com recurso a simuladores, atentos aos vastos recursos que as ferramentas atuais de simulação disponibilizam, de forma a garantir a necessária aptidão para enfrentar situações equivalentes que possam ocorrer e contribuir para que de novo não venham a ocorrer danos pessoais a lamentar. Termino esta minha intervenção inicial salientando que o fruto das elevadas condições construtivas, funcionais e operacionais do túnel do Marão, não só não resultaram vítimas destes incidentes, como foi possível uma célere reabertura ao tráfego, existindo poucos exemplos de túneis rodoviários de grande envergadura em que incidentes semelhantes tenham tido consequências equivalentes. Portanto, era isso que queria assinalar. Evidentemente que também houve a intervenção do Sr. Presidente do Conselho de Administração da IP, já há uns meses, que detalhou a intervenção e saliento que, para o Governo, a principal mensagem é garantir elevados níveis de segurança. E é nesse sentido que vamos continuar a garantir a intervenção no túnel do Marão e aquilo que eu expliquei para nós é uma resposta mais do que satisfatória para garantir a segurança no túnel do Marão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos então agora ao Grupo Parlamentar Requerente, Partido Social Democrata. Sr. Deputado Luís Leite Ramos tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, quero cumprimentá-lo e agradecer a sua vinda. Realmente, como diz o Sr. Presidente, já lá vai muito tempo desde a audição do anterior, enfim, de uma das entidades, ou do Presidente das Infraestruturas de Portugal, que nós ouvimos sobre a mesma matéria, mas eu quero-lhe confessar, Sr. Secretário de Estado, que eu fico com alguma surpresa ou alguma perplexidade, porque estava à espera que o Sr. Secretário de Estado nos viesse dar conta dos resultados do inquérito que o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna anunciou ainda em junho que o Governo teria mandato instaurar. E, portanto, a minha primeira pergunta é saber, este inquérito foi concluído, os resultados são conhecidos, estão disponíveis, podemos consultá-los, e se esse inquérito corrobora, no fundo, as informações que o Sr. Secretário de Estado nos acabou de transmitir, que são as mesmas que o Presidente das Infraestruturas de Portugal nos tinha dito cá. E, portanto, nós estávamos à espera que uma entidade independente pudesse produzir um inquérito, pudesse, de alguma forma, recolher um conjunto de informações adicionais, porque, embora o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal tenha afirmado um conjunto de informações nessa sua audição, a verdade é que nós não temos, enfim, nenhuma entidade independente e autónoma que seja capaz de as validar de forma inequívoca. E, portanto, a minha primeira pergunta é saber se o inquérito foi concluído, se os resultados são conhecidos, ou quando é que vai ser concluído, ou se, afinal, o Governo anunciou a abertura de um inquérito e acabou por não realizar inquérito nenhum, o que seria naturalmente grave face a uma matéria desta importância. Uma segunda questão tem a ver com alguns elementos que o Sr. Secretário de Estado referiu. Relativamente, primeiro, à questão do tempo de intervenção e, em segundo lugar, à capacidade de intervenção. Sr. Secretário de Estado, eu estava no incidente, no primeiro incidente, em junho, eu estava a 300 metros da entrada do túnel no sentido Amarante-Vila Real. E o que é verdade é que, contrariamente àquilo que foi dito, houve alguns problemas e houve alguns riscos que foram acumulados. Primeiro, porque as pessoas abandonaram o autocarro e começaram a caminhar no sentido de Vila Real e, portanto, muitas delas foram recuperadas por viaturas que passavam nesse sentido. E, em segundo lugar, houve viaturas que fizeram um sentido, uma inversão de marcha, no sentido de poder apanhar o desvio que é a entrada do túnel para a Estrada Nacional 15. Portanto, eu tenho algumas dúvidas, algumas coisas eu observei, nomeadamente o tempo de resposta relativamente às ambulâncias, aquelas que vieram do lado da Barante e que eu pude observar, chegaram com alguma dificuldade e tiveram mesmo algum problema de circular entre a quantidade de viaturas que estava bloqueada nesse sentido. Portanto, eu tenho algumas dúvidas, embora confesse que senti sempre, isso é bom dizê-lo, que houve uma resposta relativamente pronta e, portanto, que não houve tempos de meia hora, uma hora, como estou a dizer. Mas senti no terreno, na operação, alguma descoordenação e, sobretudo, alguma dificuldade de transmitir informação às várias dezenas de automobilistas e de condutores que estavam parados. Portanto, a minha questão relativamente a estas matérias é se a capacidade de resposta que o Sr. Secretário de Estado diz há, do ponto de vista do levantamento posterior, porque o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal, quando esteve aqui, tinha alguma informação, mas ainda não tinha a informação toda, havia questões que ainda não estavam validadas. E, portanto, o que eu gostaria de saber, e gostaríamos todos de saber, é se relativamente aos meios e ao tempo de resposta em incidentes desta natureza, nós podemos estar descansados relativamente à capacidade do local. É que, por exemplo, algumas corporações de bombeiros que eu visitei dizem-me que não têm os meios adequados para intervir nestas situações, nomeadamente viaturas, ajustadas à natureza do problema. É que neste caso houve unicamente um autocarro que se incendiou, um ato isolado, portanto o incidente e a dimensão do incidente foi relativamente, enfim, não foi de grande complexidade, não teve uma grande extensão, e o que dizem algumas corporações de bombeiros é que não têm os meios adequados para intervir nestas condições. Mesmo relativamente ao plano de formação, da última vez que esteve cá o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal, a informação que nós tínhamos é que esse plano ainda não estava concluído. E eu queria lhe perguntar se foi feita uma reavaliação relativamente aos meios das corporações de bombeiros para intervir neste ambiente e neste cenário, e se, relativamente ao plano de formação, neste momento ele já está completamente concluído e já foi integralmente resolvido. E, finalmente, uma terceira questão, Sr. Secretário de Estado, que tem a ver com a questão do centro de controlo e com a sua explicação relativamente ao facto de ele estar situado em Lisboa, não ter nenhumas implicações relativamente à capacidade de resposta. O tema não é só esse, Sr. Secretário de Estado. O tema é que aquele projeto foi, de início, concebido com a possibilidade, e tem lá instalações para isso, de instalar no local um centro de controlo. As infraestruturas de Portugal decidiram não utilizar aquele espaço e transferir os meios humanos que estavam previstos. Eu lembro que as infraestruturas chegaram a abrir concurso para o recrutamento de técnicos para poder operar naquele centro. E a questão, para além da capacidade de resposta, é uma questão de coesão territorial. Se cada vez que uma infraestrutura desta dimensão, que poderia ter criado alguns postos de trabalho no local, e, portanto, poderia, de alguma forma, ter contribuído para essa coesão e para o desenvolvimento territorial, se o Governo vai, ou está, tem a intenção, por um lado, de reavaliar essa situação, mas mais ainda, já que se fala da transferência de tantas ou de serviços para outras regiões do país para garantir essa mesma coesão, a minha pergunta é muito clara, Sr. Secretário de Estado. Está o Governo disponível para transferir este centro de controlo para Vila Real, para outra região do país, garantindo assim desta forma um contributo positivo? Por que razão é que ele tem que ficar em Almada? Por que razão é que cada vez que aparece um novo serviço que poderia contribuir exatamente para essa coesão territorial, ele tem que, os técnicos são contratados para a região de Lisboa? Eu tenho muita dificuldade em entendê-lo e, sobretudo, tenho dificuldade em entender que depois de o projeto ter sido concebido desta forma, ter sido feito um investimento em instalações, eu termino, que o Governo tenha tomado, ou as infraestruturas de Portugal tenham tomado esta decisão de concentrar ainda mais recursos humanos e competências na área metropolitana de Lisboa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, respondendo aqui por ordem, quanto à primeira questão do inquérito, ainda não está concluído, eu apenas posso falar sobre aquilo que compete da minha tutela, mas também como Governo, com certeza, as conclusões deste inquérito serão divulgadas a seu tempo, quando for concluído, mas isso não impede-me de ser muito claro quanto à segurança do túnel. No episódio e na ocorrência em causa, os equipamentos de segurança internos de infraestrutura foram acionados. O alerta do CCT, olhando para a fita do tempo, aliás, como quando houve a audição do presidente da IP, o alerta do CCT ocorreu 2 minutos após o incidente. cerca de 5 minutos após a detecção do incidente, registra-se a presença de duas viaturas de assistência da IP, os quais abriram duas galerias de emergência de 5 minutos. Registrou-se a presença dos oficiais de duas viaturas de assistência, os quais abriram duas das galerias de emergência a par do acionamento da sinalização e iluminação de emergência existente. Basta olhar para a fita do tempo para perceber que há a presença dos oficiais das duas viaturas de assistência. As pessoas foram encaminhadas para caminhos de evacuação e, com base nisso, é de referir que há intervenção, há uma ativação do Corpo de Bombeiros de Amarante e Vila Meã na fase de combate ao incêndio e há a presença dos bombeiros a 40 minutos após o início do incêndio. Nós estamos a falar de um incêndio que tem uma potência máxima, que atinge a potência máxima em 9 minutos. Evidentemente que a dinâmica do túnel permite uma progressão rápida por via da ventilação forçada, que é acionada no sentido de maximizar a segurança das pessoas. O que interessa aqui são as pessoas. E, deste modo, o funcionamento do sistema de ventilação tende a aumentar a velocidade da propagação do incêndio, de forma a manter toda a secção a montante livre de fumo e segura para as pessoas, e é isso que está em causa. As zonas de proteção existentes garantem com total capacidade a segurança das pessoas envolvidas neste acidente. O incêndio tem uma determinada magnitude, mas não houve vítimas ou acidentes suplementares. E isto só foi possível porque os túneis têm galerias unidirecionais em duas vias por sentido, mais bermas, galerias com passeios para peões de ambos os lados, 14 galerias transversais de emergência, sistemas de ventilação dimensionado pelo incêndio até 70 megawatts, 8 sistemas e subsistemas de segurança ativa. Portanto, é muito claro quanto a isso e, portanto, não há dúvida nenhuma que as condições estão reunidas. Aliás, há abertura ao túnel passada uma semana e garante os níveis máximos de segurança, que é isso que interessa. Não há nenhuma descoordenação do ponto de vista da fita do tempo. Os procedimentos foram todos acionados e o que interessa é que não houve nenhuma falha de pessoas a lamentar, porque aqui o que interessa nestes túneis, nesta magnitude, que é um túnel de 6 km, o que interessa é a segurança das pessoas e está concebido para que isso aconteça. Isto significa que há, do ponto de vista das capacidades e dos meios, é suficiente, é mais do que satisfatório, porque as organizações de incidentes vêm demonstrar que a segurança está garantida. Evidentemente, nós não podemos falar dos incêndios dos veículos, que isso acontece, esses acidentes acontecem, quer seja um túnel fora do túnel. O túnel tem que ter as condições suficientes para garantir a segurança das pessoas e é isso que acontece, a combinação das condições que eu expliquei, a dimensão das galerias, o sistema de tração, de extração de fumos, que cumpriu de forma muito satisfatória as necessidades verificadas. Depois do incidente, foram tomadas medidas para melhorar a operacionalidade, com certeza, de segurança e de socorro, porque os exemplos também são para seguir e melhorar as condições. Estão em curso atividades para otimizar a formação e o treino de operadores do Centro de Controlo de Tráfego, concurso a simuladores, atentos aos vastos recursos, como eu disse há pouco, que estas ferramentas de simulação disponibilizam, e devem ser alvo de aprendizagem e treino contínuo, de forma a garantir a necessária aptidão para enfrentar situações equivalentes, que nós não conseguimos evitar situações equivalentes, com certeza temos é garantir níveis máximos de segurança no túnel, e é isso que acontece. Repito, este incidente, estes dois incidentes, porque há um pequeno incidente também num veículo ligeiro de passageiros, não resultam qualquer vítima. E a reabertura do tráfego neste incidente maior foi assegurada em apenas numa semana, o que demonstra que as condições do túnel estão plenamente garantidas. E, eu repito, haverá poucos exemplos de túneis de grande envergadura, porque este é um túnel de grande envergadura, que incidentes semelhantes tenham tido consequências equivalentes. precedendo a abertura do túnel, foram realizados testes a todos os sistemas de equipamento, acompanhados por representantes do LNEC, na sua qualidade de entidade fiscalizadora. Estes ensaios sustentaram um parecer de segurança, porque para reabrir o túnel é preciso necessário um parecer de segurança que é emitido por essa entidade, sem o qual não seria possível a sua colocação em serviço. Foram mobilizados os meios de socorro externo, num universo que superou os 500 elementos, bombeiros, forças policiais e INEM, para ações de informação, testes no terreno, incluindo a pressão e caudal em bocas de incêndio e simulacros de acidente, um dos quais dentro do túnel, e portanto isso está perfeitamente evidenciado, porque, com base nos exemplos, nós temos que melhorar as condições de segurança. O túnel em si mesmo tem todas as condições de segurança e os exemplos também servem para melhorar aquilo que há a melhorar, com certeza. Quanto à questão da situação do centro de controlo, esta questão da situação do centro de controlo é uma questão de natureza técnica e é a AIP que compete avaliar continuamente. A preocupação do Governo, a nossa preocupação, é a segurança dos utilizadores e garantir os níveis máximos de segurança. Para nós, a nossa leitura neste momento é que o Centro de Controlo, Centro Nacional de Controlo, tem os melhores recursos e competência. Evidentemente que há um binómio de avaliação, que com certeza tem de ser sempre monitorizado pelo Governo para garantir os níveis máximos de segurança, que é a proximidade fiscal e a capacidade de controlo. Neste momento, remetendo isto para uma avaliação técnica, uma necessidade de monitorização, entendemos que o Centro Nacional tem os melhores recursos e competências. Evidentemente que esta avaliação contínua não impedirá que no futuro possa acontecer um outro tipo de avaliação, mas neste momento é esta avaliação que eu posso fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora ao Partido Socialista. Sr. Deputado Assen Simões, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, quando eu vinha para aqui, para esta nossa reunião, dei-me a pensar nas minhas longas viagens de Vila Real para o Parlamento e na circunstância de eu chegar à A8 e verificar que entre as Caldas e a Lourinhã não há portagens, mas que todas as entradas e saídas têm iluminação, que não há nenhuma viagem em que eu não encontre um carro que faz ajuda ao tráfego, e quando comparo com a A24 no meu distrito, que é uma das autoestradas mais caras, nas entradas e saídas não há sequer iluminação, só há chamada que há apoio para o tráfego, eu fico na sensação de ser um deputado bem longe do poder político. E é com essa sensação que eu também fiquei agora com a intervenção do Sr. Secretário de Estado. Porque eu sou apoiante do Governo e provavelmente não há no Partido Socialista, sob o ponto de vista da militância do apoio ao Governo, nenhum deputado que seja mais apoiante que eu. Mas eu não sou apoiante dos seus serviços, Sr. Secretário de Estado. E, portanto, eu não posso concordar com aquilo que lhe disseram e que não é verdade. Entre os bombeiros da Cruz Branca, os bombeiros da Cruz Verde, os bombeiros de Amarante ou os bombeiros de Vila Meã, não há qualquer possibilidade, nem com supersónico, nem com Concorde, nem com qualquer instrumento de voo, de chegar ao túnel de Marão em 5 minutos. Não é possível. Não é possível. Portanto, se lhe dizem isso, é porque o Sr. Secretário de Estado aceita, de bom tom, dizer-lhe uma coisa que é impossível, e o Parlamento não pode aceitar uma coisa que é impossível. Outra coisa. Disseram ao Sr. Secretário de Estado que estiveram lá 500 operacionais no ato do autocarro. O Sr. Secretário de Estado sabe quantos são 500 operacionais para coordenar num teatro de operações? Isso não é possível, haver 500 operacionais para coordenar um teatro de operações. 500 operacionais estão em grandes incêndios, com muitos hectares de área ardida. Agora, num espaço confinado, 500 operacionais dos bombeiros, das forças de segurança e do INEM. Isso é a Estradas de Portugal que pôs mais um zero à frente. Por acaso não pôs, porque provavelmente estariam entre 150 e 200 operacionais. Porque todo o apoio que posteriormente se desenvolveu levou a que, entre Amarante e Vila Real, houvesse um conjunto de atos que foram desenvolvidos e que, portanto, recrutaram um conjunto de operacionais. Mas, Sr. Secretário de Estado, eu fui Secretário de Estado da Proteção Civil. Não há, em Portugal, nada que se possa fazer sem simulacro. Não foi feito nenhum simulacro naquele túnel. Sr. Secretário de Estado, não é possível despachar meios sem meios redundantes. Ou seja, quando se espaça de Amarante, deve-se despachar diretamente de Vila Real. Em concomitância. Não acontece isso. Quando se despacham meios de bombeiros, é obrigatório despachar meios de outras estruturas, INEM e Forças de Segurança. Também não acontece isso. Nós, os dois, que somos deputados de Vila Real, quando vamos para Vila Real, encontramos um carro com um homem à frente do túnel. Entre Amarante e o túnel, ou Vila Real e o túnel, para socorrer esse carro com esse homem, são sempre mais do que os 9 minutos que o Senhor Estado referiu, relativamente a uma circunstância que é o ponto alto do fogo. Ou seja, como é que nós podemos dizer aos cidadãos do meu distrito, como é que eu posso ser deputado com uma cara limpa de dizer aos cidadãos do meu distrito que os serviços do Estado estão a fazer tudo para o salvaguardar e que enganam o Governo e o Governo aceita ser enganado perante uma circunstância que é inaceitável, quando eu, todas as semanas, passo no túnel com uma sensação de insegurança igual à que tinha quando passava no IP4. Não é possível, sem segurança do Estado. E eu não posso aceitar que se diga, fez formação a bombeiros em equipas para bombeiros de Vila Real e de Amarante. Só quem não conhece o sistema de proteção civil. É que o sistema de proteção civil está alicerçado no voluntariado. É preciso estar sempre a formar bombeiros. E é preciso também conhecer os meios que existem, quer em Vila Real, quer em Bragança, quer em Vila Real, quer em Amarante, relativamente a atos como aqueles que aconteceram com o autocarro. É impossível, com aqueles meios, socorrer uma nova circunstância em que o incêndio se descontrole. É também impossível socorrer as pessoas porque não há, à entrada e à saída do túnel, uma capacidade de inversão porque há um corte na impossibilidade prática de transitarem de sentidos. É impossível porque não há, de 2 em 2 quilómetros, como acontece nos túneis da Europa, a identificação da organização do trânsito porque não há identificadores nesses espaços entre Amarante e o túnel e Vila Real e o túnel. Portanto, perante essa circunstância, aquilo que eu pedi ao Sr. Secretário de Estado não é respostas hoje. É que chame os seus serviços e lhe diga assim, tivemos um deputado, que até foi Secretário de Estado da Proteção Civil e da Administração Interna, que teve tutela na área de Proteção Civil e na área da Segurança, e que numa audição parlamentar me disse isto assim, eu quero ter respostas para isto. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, sabe que eu tenho consigo uma relação pessoal de grande cordialidade e o respeito intelectual imenso. Mas não tenho possibilidade, hoje, de aceitar que me digam que um centro de comando e controle que está em Almada é bom para o meu distrito. Não tenho nenhuma capacidade para que me digam que quando o túnel, à entrada e à saída, tem neve, que não há limpa-neves para resolver o problema do túnel. Não tenho condições para defender o meu governo quando o meu governo não me dá ferramentas para o defender. Senhor Secretário de Estado, muito obrigado. Deixo-lhe esta minha preocupação e este radicalismo na minha intervenção, mas confesso-me cansado perante o facto do meu distrito ser considerado muito longe perante as decisões do Poder Central. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Enfim, há aqui, evidentemente, a sua intervenção é sempre de considerar, sem dúvida, e eu compreendo as preocupações, compreendo. Há aqui uma leitura diferente, enfim, nós, Governo, entendemos que o Centro Nacional de Controlo tem os melhores reforços e competências. Quando há pouco, enfim, há aqui duas questões que eu gostaria de clarificar, enfim, e que já resultou da minha intervenção, que as unidades móveis, as UMIAs, é que se deslocam nos 5 minutos, não é as corporações de bombeiros, porque as corporações de bombeiros só chegam aos 40 minutos, como eu referi, e não foram movidos 500 operacionais. Os 500 operacionais, eu referi-me a 500 operacionais para formação, e a ação de formação. Portanto, no ato concreto, não me estava a referir nos 500 operacionais, no ato concreto. Enfim, é uma clarificação que penso que é importante para esta comissão. Quanto aos simulacros efetuados, já há simulacros foram efetuados antes e depois da abertura do túnel. Vários simulacros são documentados. O próprio Presidente da IP também terá falado sobre ensaios a todos os sistemas de equipamentos que foram acompanhados pelo NEC, em que foram movidos os operacionais, os bombeiros, as forças policiais, o INEM. Houve formação específica contratada pela IP e ministrada às 4 corporações de bombeiros e 2 cursos de formação em cenário real. e há um simulacro a 13 de abril de 2016 que simula um acidente grave no interior do túnel, há um exercício a 5 de maio de 2016, testes e treinos operacionais, rede de incêndio, rede de Siresp, ventilação, evacuação de serviços e de pessoas. E depois da abertura do túnel também há exercícios de simulação, simulacros dentro e fora do túnel que foram efetuados, e reuniões, uma série de reuniões e apresentações no estaleiro de obra, não só nos bombeiros voluntários de Vila Real, na Associação Empresarial de Amarante, os bombeiros voluntários de Amarante, e portanto há uma série de ações que foram feitas e portanto clarifico que houve simulacros e têm de existir mais e como governo... Referia, evidentemente, que estes simulacros e o Governo, para garantir esses níveis máximos de segurança, tem que manter este nível de colaboração entre as várias entidades, porque a principal preocupação, principal e única, é a segurança dos utilizadores. Quanto à questão da deslocação, volto a referir aquilo que eu disse, é uma questão de natureza técnica, que é a IP que deve avaliar continuamente no dia-a-dia, deve monitorizar. Há uma questão de proximidade, de escala, eu compreendo as preocupações, com certeza, a capacidade de controle. Entendemos que neste momento estão reunidas todas as condições para garantir os níveis máximos de segurança. O futuro depois, evidentemente, que sendo necessário e sendo este, do ponto de vista técnico e mediante avaliação contínua e monitorização permanente, com certeza que atenderemos a preocupação no futuro, se for necessário, deslocar o centro de controle. Neste momento não é necessária a deslocação do centro de controle, garante os níveis máximos de segurança do centro de controle como está, e portanto é isso que está perfeitamente claro para o Governo e volto a dizer, o que interessa para o Governo não são apenas, evidentemente que as decisões técnicas são importantes, os serviços são importantes para o input técnico, mas a palavra final do Governo é garantir a segurança, ouvir os vários intervenientes, enfim, estar aqui também presente na comissão para ouvir também as preocupações dos senhores deputados, com certeza, as questões, responder às questões e garantir os níveis máximos de segurança e garantir que há os melhores reforços e esforços e competências e recursos e competências para garantir esta segurança no túnel do Marão. E era isso que eu queria dizer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora à bancada do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sociedade de Estado e a equipa que o acompanha e agradecer a vossa presença e manifestar uma grande perplexidade pela intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado. Porque o Sr. Secretário de Estado, na sua intervenção inicial, fazendo uma avaliação da ocorrência que motivou este requerimento, que foi um incêndio no dia 12 de junho no túnel de Marão com um autocarro, que motivou o encerramento do túnel durante uma semana e que motivou uma série de notícias que foram, muitas delas, confirmadas pela própria GNR e pelo INEM, de tempos de reação bastante diferentes daqueles que o Sr. Secretário de Estado disse na sua intervenção inicial, e considerando que o Governo, no dia seguinte à ocorrência deste acontecimento, denunciou um inquérito para saber, para apurar as deficiências e tomar as medidas que impõe, que eventualmente esse apuramento justificaria para o funcionamento e monitorização do túnel, e considerando ainda que passaram 6 meses desde essa data, 12 de junho, em que o Governo anunciou o inquérito, eu pergunto, Sr. Secretário de Estado, como é que é possível vir 6 meses depois anunciar ou dar explicações sobre um inquérito que ainda não está concluído? Como é que é possível? Se o Secretário de Estado conhece as conclusões do inquérito, então se conhece as conclusões do inquérito, esta Assembleia devia também conhecer as mesmas conclusões para poder, digamos, discuti-las com o Sr. Secretário de Estado, as medidas que eventualmente o inquérito tenha apurado como necessárias para corrigir aquilo que correu mal. E correu muita coisa mal, Sr. Secretário de Estado, no dia 12 de junho. Correu notícias como a ambulância do INEM foi acionada 15 minutos depois do incêndio ter deflagrado, que a GNR foi alertada no mesmo momento, ou seja, 15 minutos depois do incêndio ter deflagrado. Isto não é compaginável com aquilo que o Sr. Secretário de Estado diz, que o controle do túnel em Almada não prejudica, pois permite o controle do tráfego em tempo real. Então, se permite o controle do tráfego em tempo real, devia haver câmaras que se devem ter apercebido, num determinado momento, que o incêndio começou naquele momento. Das duas, uma. Ou não estava ninguém a monitorizar o túnel, ou então se estava, os mecanismos de alerta que são automáticos em situações deste género e, portanto, que não dependem da visualização concreta dos acontecimentos, que há sistemas que permitem, a partir de detector de fumos, acionar mecanismos de emergência, não funcionaram. E, portanto, demoraram 15 minutos a funcionar. Portanto, Sr. Secretário de Estado, o que é que falhou? Porque é que houve uma tão grande alerta nessa altura em que tivemos o Presidente da Câmara de Vila Real, do Partido Socialista, a confirmar que não houve nenhuma simulação antes do túnel abrir, a confirmar que o facto de o Governo ter decidido mudar o centro de comando de tráfego do túnel da Vila Real onde estava, ou das proximidades de Vila Real onde estava inicialmente, para Almada, não foi explicado nem justificado às várias entidades locais e houve situações que foram relatadas pela comunicação social, que eu tenho aqui a notícia aberta à minha frente, em que se refere que as pessoas saíram do autocarro e algumas delas foram recolhidas por veículos que passavam em sentido contrário, que o fumo, os tratores de fumo, em vez de extraírem o fumo para fora do túnel, extraíram o fumo para outro túnel paralelo. Portanto, há coisas aqui que funcionaram demasiado mal. Demasiadamente mal. E se o Estado de Estado, permita-me que lhe diga, quem o ouviu falar, eu tive a sensação que o Sr. Estado de Estado estava a referir ao outro incêndio no dia 8 de agosto. Foi com um veículo que demorou 3 ou 4 minutos a socorrer o veículo, que houve uma resposta rápida, mas isso aconteceu 2 meses depois de ter havido um incêndio grave em junho, no início de junho. Portanto, é normal que 2 meses depois, numa situação desse género, as coisas estivessem muito, as equipas estivessem mais alerta, os tais testes feitos aos equipamentos tivessem funcionado nessa altura em condições bastante diferentes do anterior, das condições anteriores, e isso pode ser até um indicador de alguma correção de procedimentos que não funcionaram em junho. Mas, repito, Sr. Secretário de Estado, se o inquérito já leva 6 meses de inquirição, se nós tivemos há relativamente pouco tempo um inquérito de acontecimentos muito mais graves e muito mais extensivos em todo o território, que foram os incêndios de Pedrógão, que demoraram menos tempo, o inquérito, como é que é possível que um inquérito destes demore mais 6 meses? E, pelos vistos, o Sr. Secretário de Estado não sabe dizer quando é que ele vai estar concluído e quando é que esta Assembleia pode discutir essas conclusões. Porque era bom que, no âmbito das conclusões do inquérito, o Sr. Secretário de Estado voltasse aqui a esta Comissão explicar quais as medidas que vai aplicar na sequência das análises e das conclusões que o inquérito há de tirar. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, eu pergunto-lhe.
Muito obrigado,
Sr. Secretário. Só lhe faço esta pergunta. Para quando é que esse inquérito vai estar concluído?
Muito obrigado. Tenho para responder até para o Sr. Secretário de Estado.
Sr. Deputado, muito obrigado.
Há aqui um primeiro aspecto que é muito importante reforçar e que eu reforço desde o início da minha intervenção, é que convém recordar, evidentemente não há aqui nenhuma confusão quanto aos incidentes, há dois incidentes, de facto há um incidente com um veículo pesado de passageiro, um autocarro, que é o incidente que foi o primeiro incidente, há um segundo incidente num veículo ligeiro de passageiros, enfim, com danos menores. Mas se estamos a falar de um acidente com um autocarro e não houve vítimas, isso quer significar que o sistema de segurança funcionou. Portanto, é essa a leitura que devemos fazer. Se não houve vítimas, não houve vítimas pessoais. Se as, como já referi, se os próprios passageiros foram recolhidos, e o que eu posso responder é do ponto de vista da apreciação das... daquilo que me é reportado pela IP, porque é a IP que acompanha e que faz o controle e a monitorização do túnel, se houve uma fita de tempo que demonstra a intervenção atempada das unidades de intervenção que estão no túnel, no topo norte e no topo sul, e se não há vítimas a registar, isto significa que o sistema de segurança funcionou. Com certeza que devemos aprender com os exemplos e devemos melhorar e devemos olhar para estes exemplos para, de futuro, ainda melhorar o que há a melhorar. Com certeza, e isso não excluo. Não excluo. E isto deve ser uma avaliação contínua, diária, uma monitorização contínua, diária, por parte da IP, do ponto de vista da apreciação técnica. E o que eu vejo é isto. Eu vejo um incidente de grande envergadura em que não houve vítimas pessoais, o que é significar que os sistemas de segurança funcionaram. Quanto aos resultados do inquérito, quando tivermos, eu já referi que não está concluído, eu só posso falar pela minha tutela, só posso falar daquilo que eu tutelo, não estando concluído, com certeza, quando estiver o inquérito concluído, com certeza que estarei disponível para responder a todas as perguntas e todas as questões e estarei disponível para vir aqui às vezes que forem precisas. Mas há uma leitura clara aqui. Como governo, eu entendo... Entendemos que se a principal preocupação é a segurança dos utilizadores, eu tenho é que fazer a leitura e olhar para aquilo que me é reportado e as evidências e as fotografias e as imagens que me são reportadas. E o que eu vejo é um funcionamento pleno dos sistemas de segurança, do sistema de ventilação, o funcionamento das galerias, porque aquilo são galerias duplas, as galerias de emergência, a recolha dos passageiros, a extração e ventilação dos fumos. O desenho do túnel é feito para isso, para garantir a segurança dos utilizadores, e isso significa que funcionou, incluindo este incidente, estamos a falar o maior, que é um acidente de grande envergadura, e há esta demonstração, se não há vítimas, os sistemas de segurança funcionaram, com certeza que há necessidade de monitorização diária, avaliação contínua, no centro de controlo, no local, com avaliações, com simulacros, com deslocação. Podemos sempre melhorar aquilo que existe, sem dúvida, e não excluo isso, mas o que é facto é que os sistemas de segurança funcionaram e o túnel teve uma semana fechada, precisamente para ser emitido um parecer de segurança, porque para abrir o túnel, reabrir o túnel, é necessário um parecer de segurança que é emitido pelo NEC, neste caso concreto, e é com base neste parecer que o túnel poderá ser aberto. Lá está, segurança, assegurar níveis máximos de controle e de segurança, e nesse sentido a avaliação que o Governo faz e que mantenho é que estão reunidas essas condições para o túnel do Beirão. Obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário. Tem a palavra o Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, sendo rápido, eu percebo bem a intervenção sentida do deputado Assis Simões, que eu subscrevo, e pelo seguinte, o Sr. Secretário de Estado utilizou várias vezes a expressão túnel de grande envergadura, e é de facto um túnel de grande envergadura, é uma obra magnífica, mas por ter aquelas características, encerra em si riscos de grande envergadura, precisa de meios de grande envergadura, de atenção de grande envergadura. Por acaso está em trás dos montes, podia estar noutro sítio qualquer. E desde logo não parece haver coerência, tendo nós o único túnel daquelas características de grande envergadura no interior do país, ter todo o sistema de monitorização ou de controle o mais longe possível do local. A primeira pergunta é se um túnel de grande envergadura, como Vossa Excelência o qualifica, que representa riscos de grande envergadura, meios de grande envergadura, mereceria ou não um sistema de controle próximo à saída, à entrada, com equipas preparadas, com meios próprios, com sistemas de alertas próprios. E, portanto, às vezes, pode parecer lamechice de deputados do interior estarem sempre a fazer de calimeros, mas neste caso é uma questão objetiva, prática. Podia ser um túnel pequeno e aí o problema estava... Mas não, Vossa Excelência classifica este facto e repetiu várias vezes como uma obra que representa características completamente diferentes. E, portanto, eu não consigo perceber, confesso que não consigo perceber como é que este túnel é monitorizado através da Almada, e não tem nada contra a Almada, mas é exatamente porque é o primeiro sinal, é o primeiro sinal de que os serviços públicos e o Estado ligam muito pouco a alguma população espalhada pelo resto do país, que não sejam os grandes centros urbanos. E depois dizer que também não percebemos, porque era muito mais fácil e se calhar muito mais simpático fazermos esta discussão já com o relatório. Aliás, o único benefício de fazermos isso tarde era ter o relatório. Não, o Sr. Secretário de Estado pode dar a resposta se quiser, mas ninguém percebe. Eu tive o cuidado de endereçar ao Ministério 27 perguntas. O Ministério respondeu-as, mas seriam algumas de forma genérica, e, portanto, teria sido tão fácil olhar para o relatório e sentimos que, de facto, podíamos contribuir aqui para o melhor esclarecimento. Mais do que secar até o risco e o incidente, é perceber que existe a previsão de um pior cenário. E quando fazemos previsões de mapas, temos sempre que partir do pior cenário. O pior cenário, por exemplo, que é um acidente nos dois lados, nos dois sentidos, em vez de ser um autocarro, ser um transporte perigoso. E, portanto, este pior cenário, se acontecer, quais são os meios? Quais são, o que é que está preparado? Quais são os meios afetos? Quais são a preparação? Qual é o equipamento? Qual é a formação? Para que o cidadão que passe naquele túnel, de grande envergadura, por si só já deve impressionar, se sinta seguro e com vontade de utilizar, sabendo que qualquer que seja o risco que possa acontecer, há pelo menos um sistema de socorro eficiente. E por isso, eu ainda tenho que fazer algumas perguntas no sentido daquelas que não foram feitas. Que é, eu estranho, o Sr. Secretário diz, bom, ardeu o autocarro até à carcaça. Percebi da sua intervenção que teria sido até de propósito. O sistema de exaustão acelerou a combustão e o sistema de exaustão foi no sentido de proteger as pessoas, porque o que importa são as pessoas. Eu gostava de ter visto no relatório se essa foi assim ou se o autocarro deu todo porque não se conseguiu chegar até ao autocarro e fazer um combate eficiente do incêndio. Porque o autocarro ardendo até completamente provoca na estrutura um dano que não provocaria se o ardesse metade ao nosso gás ao pico às temperaturas altas. Mas isso foi estratégia ou foi acidente? E agora eu pergunto, e se fosse um autotanque de combustível ou um outro transporte de materiais perigosos, também era para ardeir até ao fim? Veja isto. É por isso que está a perceber a pergunta, faz sentido, precisa para saber. Isso foi tudo uma estratégia pensada, montada, estudada, feita em simulacros, feito em estudos, ou pura e simplesmente correu assim porque, de vez em quando, nós somos abençoados pela graça divina e às vezes as coisas correm bem. O relatório responde a estas questões. Para não estar aqui a fazer perguntas, acho que não temos esse relatório. Espero que o Sr. Secretário de Estado possa ao menos dizer que, de facto, aconteceu assim, ardeu até ao fim, porque os técnicos assim o indicaram. Era mais seguro que assim acontecesse, tendo em conta o risco, tendo em conta a característica do incidente, tendo em conta que as pessoas já estavam fora do túnel, tendo em conta que o túnel estava... os danos estavam preparados ou estavam contabilizados. Porque senão, devo concluir que de nada serve as explicações que nos deu aqui pela fita do tempo, porque podemos partir do tal pior cenário e podíamos ter aqui um acidente grave. E, portanto, gostava... Porque temos notas que houve alguma limitação de acesso ao túnel e até temos nota de alguma dificuldade de intervenção quer dos bombeiros, quer das forças de segurança. Eu não vou repetir as perguntas que poderia sobre o tempo de chegada. Agora, Temos notas de falhas de energia e parece que elas não se circunscreveram apenas ao acidente. É frequente haver falhas de energia. Lá está, um túnel de grande envergadura não parece que seja compatível com falhas de energia ou não haver sistemas de redundância quando falha a energia. E há até um registro de uma data, que é o dia 25 de novembro de 2016, em que terão falhado quer o sistema alternativo, quer a rede pública. Portanto, parece-me pouco, e não quero ser sequer alarmista, porque o túnel continua aberto e, portanto, tem alguma responsabilidade, dizer que parece-me pouco que não haja, não só no túnel, sistemas de monitorização, fiscalização e de aviso. Também me dizem que os sistemas sonoros não funcionaram, eu gostava de saber se isso é verdade. Outra questão que porventura estaria clarificada no inquérito, mas é saber, porque eu pensei que tendo um túnel de grande envergadura, nós teríamos de facto uma equipa de bombeiros dedicada ao túnel, perfeitamente equipada para todo o tipo de incêndios possíveis de acontecer no túnel. Eu, não sendo especialista, deduzo que o incêndio no túnel tem características completamente diferentes do incêndio urbano ou florestal, quer em termos de equipamento, quer em termos de força, está ou não. Espero que essas não tenham Covid Almada, porque se tiverem Covid Almada, aí, nem, aí é que nem mesmo de transporte do tempo. E depois ter, obviamente, perto, com capacidade de acesso, que não seja as vias normais, forças de segurança ou forças de socorro que possam chegar a tempo útil, tendo em conta que é o túnel de grande envergadura. Portanto, tudo se resume ao túnel de grande envergadura. Era por aí. Muito obrigado.
Senhor Deputado, quando tivermos as conclusões do inquérito, com certeza estarei disponível para responder, mas o que é facto é que há aqui uma nota muito importante, e volto a repetir. Até agora, nos incidentes que foram registados, o sistema de segurança tem dado provas. E é isso que interessa reforçar. Há coisas a melhorar, com certeza, mas o sistema de segurança tem dado provas e não há vítimas a registar, felizmente, e, portanto, é isso que interessa reportar. Eu percebo as preocupações do Sr. Deputado quando fala no pior cenário, os danos na estrutura, se está planeado... Se o incêndio de um veículo vai até ao fim ou se não vai até ao fim, enfim, há questões, eu percebo as preocupações desse pior cenário. O sistema de ventilação, e isto resulta da própria concepção do túnel, está feito para, no fundo, extrair o ar para garantir a segurança das pessoas, para não haver asfixias, enfim, para proteger as pessoas, e, portanto, o que me explica a IP, isto, do ponto de vista de explicação técnica, é que, de facto, se essa ventilação é forçada, com certeza também terá consequências a nível do incêndio e da aceleração do incêndio dos veículos, porque o que interessa, em última instância, é a segurança das pessoas. E isso é importante destacar, mas o sistema de segurança tem dado provas, e a prova disso é que, de facto, não há perdas a registar, e é isso que interessa. Do ponto de vista do funcionamento das equipas, há equipas que estão 24 horas, as equipas que têm os tais veículos, as viaturas de primeira intervenção, que são as UMIAs, e isso nos próprios incidentes, no maior e no menor, é em minutos que essas unidades móveis, as UMIAs, chegam perto, e portanto o que demonstra aqui o seguimento por parte do controle, por parte do funcionamento das câmaras, do CCTV, do sistema interno, e a chegada dessas equipas, portanto, em minutos, são escassos minutos, o que demonstra esse acompanhamento 24 horas dessas equipas. Há equipas locais que garantem a manutenção do sistema de comunicações, das redundâncias, que opera no túnel para manter as necessárias rotinas, sem dúvida, mas isto, quando entramos no discurso de que o centro de controle é longe e que está em Lisboa, em Almada, não nos podemos esquecer que o túnel tem equipas de intervenção. E tem equipas de intervenção 24 horas que garante essa chegada atempada junto dos veículos, e são essas equipas de primeira linha, equipas de intervenção, e é isso que está garantido. Quanto a falhas de energia, Eu só posso dizer aquilo que me é reportado e que é registado do ponto de vista de falhas de energia. Durante os incidentes não houve falhas de energia e desde o primeiro momento, desde a abertura do túnel do Marão, só se registram até agora duas falhas de energia, enfim, que foram devido a intempéries, que provocaram situações de falha de iluminação com um período de tempo máximo de 30 minutos, mas em todo o caso temos que explicar que as redes de alimentação estão repartidas por 3 postos de transformação, 4 grupos de geradores e temos, após uma falha geral, temos um sistema de UPS que garante os sistemas vitais um funcionamento aproximado de 20 minutos. E, portanto, há esta garantia de que isto continua a funcionar. E esta redundância final, estes sistemas do PS, também permite o fecho manual do túnel e a total evacuação, caso seja necessário. Portanto, é isso que interessa também perante a falha de energia, com certeza que a consequência será, em situação extrema, a falha do túnel, a fecho manual do túnel e a sua total evacuação. Quanto aos sistemas sonoros, não há nenhum reporte que tenham deixado de funcionar, com certeza, aguardemos os resultados do inquérito, é isso, e eu, como disse, também estou inteiramente disponível para, perante os resultados do inquérito, não posso responder aquilo, só posso responder aquilo que é da minha competência, da minha área, da minha tutela, mas com certeza que estarei disponível para tirar todas as dúvidas perante os resultados do inquérito. Obrigado.
Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Muita coisa já foi colocada nesta reunião, já há uma discussão longa sobre este assunto do incêndio no túnel do Marão, que aconteceu em junho, mas, em todo o caso, da parte do PCP, há alguns elementos que nós gostaríamos de sublinhar e também algumas questões que gostávamos de colocar. Um ponto prévio para chamar a atenção, que, pelo menos da nossa parte, e os outros partidos dirão, nós não temos elementos que nos levem a concluir que os trabalhadores da IP, que os técnicos da IP, que a estrutura da IP nos seus procedimentos, na sua capacidade de resposta, na sua intervenção, possa merecer a nossa desconfiança. Ou um balanço negativo da sua resposta e da sua qualidade técnica. E isto é um elemento muito importante. E é um elemento importante porque, em alguns momentos destas discussões, não estou só a falar de uma reunião na Assembleia da República. Estou a dizer, em geral, desde junho, pelo menos até agora, à pala deste infeliz acontecimento, e infeliz, que felizmente não foi mais infeliz, porque de facto não há, felizmente, vítimas a lamentar, e isso é que é o mais importante. Mas, apesar de tudo, à pala daquele acontecimento, aqui e acolá, em alguns momentos, verifica-se que há declarações que aparecem em que até ficamos às vezes com a ideia de que o problema para alguns é isto ser gerido diretamente pela IP e não ser subconcionado a um privado, como acontece no resto daquela infraestrutura rodoviária. Porque já foi aqui dito, e é uma realidade incontornável, há uma degradação da qualidade e da segurança naquele eixo rodoviário, nomeadamente o não haver iluminação em nós de acesso. Mas eu já agora aproveito para lhe perguntar, mas não é verdade que a iluminação dos nós de acesso existia e deixou de estar a funcionar depois da renegociação feita pelo governo anterior naquela parceria, em relação àquela autoestrada? As famosas renegociações que iam reduzir encargos nas PPPs e que nós na altura denunciámos que em larga medida o que se traduzia era em menos investimento e diminuição de condições de segurança e de circulação, e que aquela diminuição dos encargos na prática, em alguns casos, significava não a diminuição das rentabilidades para as concessionárias, mas sim a diminuição de condições para os utilizadores. Isto não é o que está ali a acontecer. Quem circula na A24 passou a ter luz apagada graças à renegociação que foi feita no governo anterior. Isto é um elemento que valia a pena só assinalar e esclarecer. Pois, por outro aspecto, eu diria que o problema de qualquer país não é ter centros de controlo de circuitos internos de vigilância e televisão, das câmaras de vigilância interna, dos túneis e outros equipamentos, ter a 50 km ou a 100 km, desde que funcione em tempo real. Porque nós, felizmente, como já estamos no tempo da fibra óptica e já estamos no tempo das telecomunicações que permitem acompanhar em tempo real aquilo que está a acontecer, mesmo que estejam eu não direi do outro lado do mundo, mas a 300 quilómetros de distância, o problema, efetivamente, muito mais complicado do que este, é os operadores deste sistema estarem com contratos precários. Isto não é dito. Mas porquê que não é dito? Tem que ser. E o PCP anda há muito tempo a chamar a atenção para o problema de que os trabalhadores, os operadores que estavam a fazer e estão a fazer o serviço em relação àquela vigilância e àquela central de controle do circuito interno de vigilância, têm contratos precários. E é fruto do trabalho que andamos aqui a fazer e da luta que andamos aqui a fazer para combater a precariedade e para integrar estes trabalhadores como efetivos nos quadros dos serviços, que os requerimentos daqueles trabalhadores estão a avançar para se tornarem efetivos no quadro da IP, que é aquilo que é preciso. Ou será que o melhor era entregar isto à gestão privada, como alguns querem? Porque se calhar o problema de alguns não é estar em Almada, é estar no público. Não me interessa agora se é fulano, se é beltrano, que tem este processo de intenções, não é disso que estamos a falar. O que estamos a falar é gestão pública, vínculo público, serviço de qualidade, preparação técnica, estrutura e serviços adequados e com capacidade de resposta para as necessidades. E esta é que é a questão central. E, portanto, ou bem que nós temos uma outra discussão que está à margem disto, que está à montante disto, que é aquele problema de se ter juntado, aquela aberração de se ter juntado as Estados de Portugal com a RFR e deu a IP. Mas falando da gestão da rede, temos aqui não um problema que demonstra falta de qualidade ou de incompetência, ou seja, do que for, da gestão pública. Pelo contrário, nós temos uma análise daquilo que já está disponível. Naturalmente, temos que assinalar que, naturalmente, o relatório faz falta. As conclusões de inquérito fazem a diferença da discussão e da reflexão que temos a fazer. Mas, daquilo que está identificado, eu não tenho a certeza se um alerta que é colocado 2 minutos depois da ocorrência demora 2 minutos em vez de 30 segundos por estar em Almada. Ou demoraria 30 segundos em vez de 2 minutos por não estar em Almada. Depois, para a A23 também tínhamos que lá ter um sistema idêntico a funcionar só para a A23, porque também há túneis destes, não é? A questão central para nós é que a gestão e a estrutura técnica de controle e gestão deste tipo de equipamentos e de infraestruturas e obras de arte tenha efetivamente os meios e a estabilidade que deve ter para garantir as suas responsabilidades e as suas competências. Os limpa-neves, também outra coisa que foi, digamos, prejudicada na sua capacidade de resposta na A24, também mais uma vítima da renegociação do governo anterior, salvo melhor opinião, também continuam com uma situação de precariedade que não se justifica pelo facto de isto só neva naquela altura, só naquela altura é que fazem falta aqueles abrilhadores. Nós precisamos de uma estrutura estabilizada em que o operador daquela máquina limpa-neve não sabe só operar máquinas limpa-neve, como é evidente. Portanto, é escusado estar a dizer que isto só faz falta que comece a nevar. E, portanto, para nós há uma necessidade de acompanhamento e de verificação, nomeadamente daquilo que já existe. Eu peço que eu vou já terminar. Há um elemento aqui que tem a ver com o relatório do LNEC. O relatório do LNEC, que já tem um ano, mais ou menos, é de alguns outubro de 2016, coloca alguns aspectos de verificação da conformidade dos sistemas de segurança do túnel do Marão. E há dois aspectos que eu gostava só de referir e de questionar o Sr. Secretário de Estado. Um tem a ver com aquilo que o Presidente da IP, na altura, aqui na Assembleia, falou da intensidade, digamos, das elevadíssimas temperaturas registadas a tal combustão que foi até à carcaça do autocarro, mas também convinha verificar que carcaça era aquela e que autocarro era aquele, porque as condições de circulação de algumas carcaças que andam a transportar pessoas só por si levantam problemas que não são menores do que a deste túnel. Pelo contrário, são autênticas carcaças que a gente às vezes aí encontra. Mas a questão central tem a ver com a capacidade de resposta em termos estruturais e também de ventilação relativamente à intensidade energética daquela combustão. E, digamos que o projeto de execução do túnel pressupunha determinados parâmetros.
não interessa agora, potência calorífica, liberdade a 70 megawatts, portanto, há um nível de intensidade energética, digamos assim, de libertação de calor, e a questão que se coloca é, independentemente do que já foi apurado, do que possa ter sido apurado em inquérito, em sede de inquérito, a questão que se coloca é, daquilo que já está disponível, e o Presidente da IP deu conta na Assembleia da República naquela altura que já havia informação e indicações disponíveis daquilo que tinha acontecido, a tal verificação de que o ventilador deverá ser reposto em serviço com brevidade possível e que os resultados experimentais devem dar conta das velocidades do sistema de controle de fumo para impor nas galerias rodoviárias, e por outro lado o aspecto que tem a ver com aquilo que ainda agora foi falado da alimentação de emergência em situações de alimentação de emergência para energia. E falou agora há pouco o Sr. Secretário de Estado na questão das unidades, as UPS. E estas UPS tinham uma referência no relatório do LNEC que eu gostava de chamar a atenção, que tem a ver com a necessidade de assegurar a existência de órgãos de reserva que permitam a sua manutenção corretiva, ou seja, que haja essa capacidade de resposta rápida relativamente aos tais órgãos de reserva destas unidades. E essa é a questão que eu coloco, que isto é anterior à entrada em funcionamento do túnel, da sua abertura ao tráfego, havia medidas apontadas que se espera que tenham sido levadas a cabo. A questão é, aquilo que acabou de referir, leva ou não em linha de conta o aspecto de capacitação mais operacional, de melhor capacidade de resposta, nomeadamente nestas duas matérias que têm a ver com a energia e a alimentação em caso de emergência e a questão da ventilação das elevadíssimas temperaturas desta combustão, como foi o caso deste autocarro. Muito obrigado.
Sr. Deputado. Trata-se do Sr. Deputado. Em lugar do Sr. Saúde. Ok, muito bem. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado. Enfim, Sr. Deputado, começando aqui pela questão gestão pública versus gestão privada, que é uma questão não só teórica como prática. Por parte do Governo não há nenhuma desconfiança, com certeza, por parte dos trabalhadores da IP, quanto a este o empenho e todo o esforço que têm tido, não só nestas situações, que são pontuais, que são excepcionais, mas também numa situação de normalidade, com certeza, e portanto isso é importante. Gestão pública versus gestão privada e a questão dos contratos precários, enfim, nós entendemos, que o Governo entende que, de facto, a IP e a gestão pública deste tipo de infraestruturas, destes túneis, não estamos só a falar do túnel do Barão, há outros túneis, há outras infraestruturas que são monitorizadas no centro de controle. Evidentemente que a IP, e como entidade pública, e como empresa pública, garante que, para o Governo, que não há precariedade neste tipo de gestão. Enfim, é uma gestão profissionalizada, é uma gestão que deve ser mantida no quadro da IP, num quadro de profissionalização e de permanência e não de precariedade. Com certeza, se houver casos em que há esta precariedade, com certeza que analisaremos e veremos e teremos em conta isso, mas o quadro melhor é o quadro de gestão pública e não de gestão privada deste tipo de infraestruturas, e não está em causa a gestão privada deste tipo de infraestruturas. Aliás, como o Sr. Deputado referiu e bem, o que é facto é que temos situações de poupanças, as falsas poupanças das parcerias público-privadas devem-se, agora reportando não ao caso da A4, mas da A24, ao desligamento da iluminação, não é? São as falsas poupanças, não é? Porque as falsas poupanças existem, há esses desligamentos, são situações factuais que nos são reportadas e que temos essa gestão, com certeza, mas que representa essas falsas poupanças nas parcerias público-privadas, e o exemplo é, de facto, a A24 e este desligamento que resultou com as concessionárias, lamentavelmente, nesta vertente de não existência de iluminação. Compreendo as preocupações quanto à ventilação, à energia, as preocupações detectadas. Claro que para reabrir, está demonstrado que se neste incidente grave o túnel reabriu numa semana, evidentemente isso deveu-se à intervenção do LNEC e à emissão do parecer de segurança. E a emissão do parecer de segurança não só implica a reposição das condições que existem no, do ponto de vista da ventilação e do ponto de vista da energia, portanto com a manutenção, replicação do sistema, melhoria, porque é com os exemplos que aprendemos, e portanto do ponto de vista técnico é óbvio que se o LNEC emitiu esse parecer, fez essa análise de risco há um ano, com certeza que no momento com episódios de incidência, com este grau de incidência, revisitará estas recomendações, exigirá mais, e portanto é isso que interessa reforçar, e portanto isso não só existe a nível da ventilação, como também a nível da energia, da replicação dos UPS, que é das unidades, que como dizem, em extremo, se servem para funcionamento do mínimo do sistema para permitir a evacuação do túnel e o fecho, não é? No caso de falhas de energia, como eu reportei há pouco. E o que é facto é que eu tenho total confiança na gestão pública desta infraestrutura e, portanto, e tenho total confiança, como vejo pelas provas dadas, de que o sistema de segurança funcionou. É o que é facto. Melhorias, há sempre melhorias, os exemplos são sempre para retirar, mas não existindo, com certeza, incidentes pessoais e perdas pessoais, que é isso, em última instância, o que interessa, a segurança das pessoas e perante os incidentes e uma resposta clara e evidente perante os incidentes. Com certeza, volto a repetir, existindo os resultados do inquérito, estarei disponível para responder aquilo que for necessário. Eu apenas respondo com base naquilo que nos dados que me são fornecidos e nos elementos que são fornecidos por parte da IP, nas fotografias, no visionamento, na fita do tempo, que é importante para mim, para perceber, e ajuizar, afinal, se está garantida a segurança, monitorizar como governo essa garantia de segurança, remetendo para a IP decisões técnicas, dando avalia técnica para o exercício dessas competências, e eu sei muito bem que a questão da situação do centro de controlo em Almada não é um dogma, mas o que é facto é que, pelos dados que me são dados, é perfeitamente claro para mim que se têm os recursos mais do que suficientes para garantir esta segurança no túnel do Marão. É uma decisão técnica, se a IP um dia destes, perante a sua monitorização e a sua avaliação permanente, cotidiana, desta situação de segurança, se me reportar outra situação, com certeza que eu terei de ponderar. Mas o que é facto é que os dados que me são fornecidos são muito claros. O sistema de segurança funciona, tem dado provas, estes dois incidentes, este maior incidente, que é o mais relevante, que é o incidente com o veículo pesado, com o autocarro, o sistema de segurança deu provas, funcionou, houve articulação plena entre os vários elementos. Se há resultados do inquérito, aguardemos pelos resultados do inquérito, estarei inteiramente disponível para responder. Obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há pelo menos uma sinalização do grupo parlamentar requerente, duas, e portanto teremos oficialmente aberta uma segunda ronda. Sr. Deputado Luís Leite Ramos, 3 minutos.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Não é propriamente para fazer novas perguntas ao Sr. Secretário de Estado, mas simplesmente para, no final desta audição, manifestar o nosso grande desconforto relativamente a esta audição, que nos parece completamente surrealista. 6 meses depois do Governo ter decidido mandar instaurar um inquérito sobre aquilo que se passou, o Sr. Secretário de Estado, que eu, tanto quanto sei, é do mesmo Governo, não sabe de nada. Não sabe das informações relativamente ao inquérito e traz-nos os resultados e os dados que as infraestruturas de Portugal nos trouxeram há 6 meses atrás, ou há 4 meses atrás, ou há 3 meses atrás. E, portanto, eu julgo que, do ponto de vista daquilo que é a função de escrutínio e de fiscalização desta Assembleia, nada disso conseguimos. E, portanto, o Sr. Secretário de Estado pode repetir 1000 vezes os dados que as infraestruturas de Portugal já nos disseram, que para nós têm exatamente o mesmo valor. Agora, a mim espanta-me, Sr. Secretário de Estado, que se a existir um inquérito, e o Sr. Secretário, o seu colega de governo de então, diz que o Governo mandou instaurar no dia seguinte, a existir um inquérito, que este inquérito pudesse ser feito sem o conhecimento do Sr. Secretário de Estado e do Ministério, que tem a tutela desta infraestrutura. E, portanto, eu começo a duvidar se realmente o inquérito avançou e se há dados sobre ele. E isso é de uma gravidade extrema. É de uma gravidade extrema que nós, 6 meses depois, não saibamos o que se passou exatamente, que uma entidade independente, autónoma, tenha avaliado toda esta situação e que tenha produzido recomendações, que tenha considerado um conjunto de elementos e, portanto, nós, Grupo Parlamentar do PSD, porque sentimos que aquele que era o objetivo desta audição poder, por um lado, recolher a informação relativa ao que aconteceu e, de alguma forma, poder garantir aos cidadãos que a segurança existe quando utilizam aquela infraestrutura, nós não conseguimos atingir este objetivo. Portanto, nós vamos utilizar todos os mecanismos e instrumentos parlamentares à nossa disposição para rapidamente saber se o inquérito está ou não está a decorrer, quando é que ele vai ser concluído e quais são as suas conclusões e as implicações que tem na gestão desta infraestrutura. E julgo que, se os outros partidos assim entenderem, acho que deveríamos, enquanto Comissão, tomar esta decisão com a urgência que a mesma requer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito breve, e duas referências apenas, uma que tem a ver com este aspecto do relatório e do inquérito. Há dois aspectos que nós vamos ter que diferenciar no balanço e na avaliação destes acontecimentos. Um tem a ver com a resposta ao nível da proteção civil e o outro tem a ver com as conclusões que sejam eventualmente retiradas no que diz respeito à segurança rodoviária e às condições estruturais daquele equipamento, daquele túnel. A segunda vertente tem tudo a ver connosco, a primeira vertente tem tudo a ver com a primeira comissão. E, portanto, eu só espero que não estejamos todos aqui a elaborar num equívoco, num mal-entendido, só por uma razão muito simples. É que um inquérito que é decidido pelo Conselho de Estado da Administração Interna e que seja, eventualmente, focado e centrado nas questões que têm a ver com a resposta do dispositivo da Proteção Civil, eu quero só dizer que o que interessa mais é aquilo que depois fica por dizer. O que interessa mais é o que fica por dizer. Segurança rodoviária e as questões das condições estruturais do túnel. E este é um aspecto que não podemos ocultar e parece que está a ser esquecido. Segunda questão, e fez bem ao sublinhar que não há aqui dogmas e que as questões não é a localização. E como estar mais longe ou estar mais perto. A questão central para nós é que haja efetivamente uma estrutura técnica bem preparada, estabilizada e no quadro da gestão pública. E, portanto, não há aqui nenhum fetiche, seguramente, dos senhores deputados contra a Almada, eu que saiba, de certeza, nem da parte de ninguém em relação a nenhuma fixação geográfica. O problema aqui é que a IP é ali que está. E, portanto, a IP é ali que está. E o que interessa é que isto esteja onde a IP estiver. E se for preciso a IP estar mais perto, então que a IP esteja mais perto. O que nós não queremos, e vou ser muito claro, Sr. Deputado, é que a gente, não, em nome de ir contra a Almada, vá para a Teixeira Duarte. Vou dizer outra vez. O problema é se alguns, em nome de não ir para a Almada, querem ir para a Teixeira Duarte. Porque disso já chega. Para pior já basta assim e o país tem, de facto, mudar de vida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não registro mais nenhuma observação, portanto, darei a palavra para terminar ao Sr. Secretário de Estado. Se entender, responder a algumas das observações.
Com certeza, Sr. Presidente, Srs. Deputados, acho que ficou aqui uma mensagem muito clara. Como o Sr. Deputado Leite Ramos referiu, e bem, o que interessa é a segurança das pessoas. E o que está, pelos sinais e pelo registro dos eventos que me foram reportados e que tive o cuidado de detalhar, enfim, metendo com certeza para a intervenção do Presidente e do Sr. Presidente da IP, não há motivos para pôr em causa o funcionamento do sistema de segurança. Funciona, tem provas dadas, se há inquérito ou inquérito, venham os resultados do inquérito, mas eu estou plenamente confiante que não há motivos para pôr em causa o funcionamento do sistema e garantir a segurança das pessoas, como o Sr. diz o Sr. Deputado, e bem, do Sr. Deputado Leite Ramos, o que interessa é a segurança das pessoas. E era isso que eu queria dizer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Queria cumprimentar a todos, agradecer a forma como os nossos trabalhos decorreram. Porventura voltaremos a esta matéria, como ficou claro depois de conhecido o relatório. E, portanto, queria agradecer ao Sr. Secretário de Estado, agradecer aos seus deputados e até amanhã. Muito obrigado.